Cumprimento o Sr. Dr. João Santana, a terceira personalidade a ser auditada hoje e é auditada no âmbito das personalidades indicadas pelo Governo para a segunda vaga nacional de Juiz Nacional do Tribunal Geral da União Europeia. Damos as boas-vindas. É uma audição que é feita nos termos do acompanhamento das iniciativas e do escrutínio europeu, em conjunto com as duas comissões, a primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais e a quarta Comissão dos Assuntos Europeus. Esta audição tem a duração de 30 minutos, o Sr. Doutor vai ter 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar tem 2 minutos para inquirir o Sr. Doutor João Santana e finalmente responderá ao conjunto das questões em 10 minutos, com alguma tolerância. Tem a palavra, Sr. Doutor, e seja bem-vindo.
Muito obrigado. Queria começar por dizer o prazer que tenho em estar diante de vossas duas comissões e gostaria de começar a minha exposição inicial explicando talvez o porquê desta minha presença aqui, a minha intenção em estar disponível para assumir este cargo na União Europeia e encadearia essa explicação com alguns complementos informativos sobre o meu currículo, presumo foi distribuído e, portanto, não tenho que esmiuçar em detalhe. Bom, como devem ter visto no meu currículo, fui nomeado recentemente como juiz no Tribunal Europeu da Função Pública, muito recentemente, em abril, a partir de 1 de abril deste ano. Foi um processo longo que foi iniciado há quase 2 anos. Apresentei a minha candidatura ao Tribunal Europeu da Função Pública em dezembro de 2013. Gostaria de explicar que este tribunal é um tribunal especializado, que é composto apenas por 7 membros, 7 juízes, contrariamente aos demais tribunais europeus que têm um representante de cada Estado-membro. É um tribunal especializado, com competência dedicada ao contencioso da função pública e, como tem apenas 7 membros, o processo de seleção do juiz é um processo de seleção aberto, que se segue a um apelo a candidaturas internacional, publicado no Jornal Oficial, que são apreciadas por um júri internacional, composto também por 7 ex-juízes e advogados-gerais dos tribunais europeus, que apresenta uma lista de mérito à aprovação e à consideração do Conselho de Ministros da União Europeia. Tendo ficado nessa lista de mérito em ordem útil, vim-me depois confrontado com alguma dificuldade do Conselho de Ministros da União Europeia em decidir quais as duas pessoas a nomear para as duas vagas que naquele momento se apresentavam. Entretanto, esse processo foi absorvido por algumas dificuldades que também existiam num processo paralelo de reformulação do Tribunal Geral, que se propunha fosse alargado em 12 juízes, a 12 juízes suplementares para fazer face às pendências e aos atrasos no procedimento que se verificava naquele tribunal. Tudo isso levou a um processo moroso e complicado de reformulação da jurisdição europeia, que só veio a ser concluída em setembro-outubro, foi aprovada a reforma e que foi publicada em dezembro de 2015. Nessa reforma previa-se, e prevê-se, e está assim estabelecido, que o Tribunal Europeu da Função Pública seja abolido e as suas competências devolvidas ao Tribunal Geral. Quando, obviamente, percebi que era essa a decisão política em termos europeus, pensei que a minha candidatura e a minha nomeação para o Tribunal da Função Pública estaria, obviamente, comprometida, e nesse momento, alguns em setembro, outubro do ano passado, decidi apresentar a minha disponibilidade, manifestar a minha disponibilidade e o meu interesse em que as autoridades portuguesas considerassem também a minha candidatura para o Tribunal Geral. Essa disponibilidade e essa manifestação de interesse repetia depois em janeiro, já quando o diploma, o regulamento que prevê esta reforma estava em vigor. Portanto, o Tribunal da Função Pública terminaria e terminará a sua existência em setembro, de 1 de setembro, 31 de agosto, para ser mais preciso, deste ano. Para minha surpresa, de facto, as nomeações para o Tribunal da Função Pública tiveram lugar, muito recentemente, o que aliás não deixa de ser interessante, porque ao ser nomeado para o Tribunal da Função Pública, Portugal adquiriu assim o direito a nomear um segundo juiz na segunda fase desse processo, em três fases, de reformulação dos tribunais europeus. E é nesse contexto que fiquei muito contente em ficar neste lote de três personalidades que as autoridades portuguesas resolveram submeter à consideração das vossas comissões. Porquê é que, com uma carreira que é uma carreira ligada ao direito europeu, sim, durante muito tempo, como é que me apareceu a ideia de tentar esta nova etapa enquanto juiz nas jurisdições europeias? De facto, como podem ter visto no meu CV, toda a minha carreira foi ligada às instituições e à aplicação do direito europeu, nas suas mais diversas facetas, quer do ponto de vista legislativo, porque trabalhei no Parlamento Europeu, quer na Direção-Geral de Estudos, quer na Direção-Geral de Assuntos Parlamentares, enquanto administrador, e colaborei numa altura de grande azáfama legislativa na União Europeia, a seguir ao ato único e à concretização do mercado único, o livro branco, as 300 medidas que era necessário adotar. Nessa altura foram os meus primeiros passos nessa perspectiva legislativa, inclusivamente ajudando alguns dos deputados europeus que eram relatores nesses processos legislativos. Depois também numa perspectiva de execução do próprio direito da União, porque fui também administrador e responsável por vários serviços que estão diretamente ligados à implementação do direito europeu, quer da parte administrativa, dos contratos, dos concursos públicos, fornecimentos de serviços, etc., administração dos recursos humanos, regulamentos financeiros, processos orçamentais, etc. E, portanto, tinha também essa perspectiva prática da execução do direito da União. Também tive uma experiência do direito europeu no que toca à sua vertente jurisdicional, porque estive no serviço jurídico e, portanto, era frequentemente, primariamente, agente das instituições junto dos tribunais, os tribunais que existiam na altura, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância, e, portanto, defendia as causas das instituições, nomeadamente do Parlamento Europeu, junto desses tribunais, o que me permitiu ter uma visão concreta do processo, do procedimento jurisdicional nesses tribunais. Por outro lado, também nessa perspectiva da aplicação do direito e do seu controle na sua execução, também a minha experiência e a passagem pela Provedoria de Justiça Europeia me deixaram um certo apetite por esse género de funções. Enquanto chefe do Serviço Jurídico da Provedoria de Justiça Europeia e como diretor, tinha de facto essas funções de exercer os inquéritos, conduzir os inquéritos, supervisionar os juristas que faziam os inquéritos da Provedoria e que tentavam resolver os problemas dos cidadãos e das pessoas jurídicas que se dirigiam ao provedor para resolver os problemas com a administração, e tudo isso me deu, de facto, essa apetência. Agora, quando me veio esta ideia de me apresentar ao concurso público para o Tribunal da Função Pública, tentando explicar, a ideia é esta: para todos aqueles que viveram com o direito da União no seu dia-a-dia, todos nós nos habituámos a olhar para a jurisprudência dos tribunais europeus um pouco como o farol, a carta, o guia para a nossa atuação diária, para evitar cometer erros, para ter orientação, para ter direção. E, portanto, a jurisprudência riquíssima das jurisdições europeias foi sempre para nós um farol. Num certo momento da nossa vida, pensamos que depois de olhar para essas jurisdições como fonte de inspiração e de orientação do nosso dia-a-dia, pensamos que talvez pudéssemos passar para o outro lado da barricada e contribuir, de alguma forma, com os outros colegas juízes, na formulação dessa jurisprudência. Talvez um atrevimento da minha parte, mas foi isso que pensei e foi isso que determinou a minha candidatura, e fiquei muito contente em ela não ter sido considerada completamente deficiente. É isto que tenho para lhes dizer, estou à vossa disposição caso tenham alguma questão particular sobre o meu percurso ou outras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Santana. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. João Santana, saúdo. Dizer-lhe que depois de 6 anos na Comissão Coordenadora Regional de Lisboa e Val do Tejo, tem 30 anos de experiência europeia. No Parlamento Europeu, na Provedoria de Justiça Europeia e agora, mais recentemente, embora por pouco tempo, uma vez que estamos à beira da extinção, no Tribunal da Função Pública da União Europeia. É por isso um currículo que nos dá a garantia de um conhecedor do direito comunitário, de um conhecedor profundo do direito comunitário, aliás, como acabou aqui de nos dizer. Portanto, relativamente ao seu currículo, só podemos dizer que tem todas as condições para poder vir a ser juiz do Tribunal Geral da União Europeia. Sr. Doutor, nós vivemos um quadro preocupante na União Europeia hoje em dia. Eu vou fazer-lhe uma pergunta de natureza mais política e outra mais técnica. Nós temos sinais na União Europeia que nos deixam preocupados, designa, há mais tempo na Hungria, há menos tempo na Polónia, temos sinais de extrema-direita e, portanto, de isolacionismo e de nacionalismo em vários pontos da União Europeia, e eu perguntava-lhe qual é que acha que é o papel deste Tribunal neste quadro da União Europeia. Agora, uma pergunta mais técnica e que tem a ver com o princípio que eu acho que é dos princípios mais interessantes do quadro comunitário, dos tribunais comunitários e do direito comunitário, que é o princípio da interpretação conforme, que é o princípio que obriga os juízes nacionais, mesmo que tenham que aplicar só o direito nacional, a fazer a interpretação dessas normas de direito nacional também de acordo com o sentido, a economia e os termos das normas europeias. E a pergunta era a seguinte: se existem situações que legitimem a impossibilidade de proceder à interpretação conforme. E fico-me por aqui, porque se eu fizer mais perguntas, ultrapasso em larga medida o imenso tempo que me dão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumpriu rigorosamente o tempo que lhe foi concedido. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Dr. João Santana. Tal como sucede com os dois currículos que tivemos a oportunidade de avaliar anteriormente, também o seu dá garantias mais do que suficientes para que, se o Governo entender indicá-lo como juiz deste Tribunal Geral, cumprirá com qualidade as funções que ele implica. Tenho, sobretudo, duas questões. A primeira tem que ver com o seu próprio percurso e com esta reestruturação que aqui nos trouxe, que está a haver no âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia é esse que tem depois várias componentes. Uma delas são os tribunais especializados. Presumo que este Tribunal da Função Pública é um desses tribunais especializados. Presumo também que as funções que este Tribunal exercia passam para o Tribunal, Geral, o que significa um aumento, digamos, de competências, uma jurisdição mais alargada. O seu currículo é um currículo que está muito vocacionado, pelo que vejo, para questões relacionadas com direitos, com função pública. Pergunto-lhe como é que pensa preparar-se para um tribunal com um âmbito de competências mais alargado. E já agora, também, se quiser dar-nos uma ideia precisa sobre a reestruturação que está a existir, já sabemos que ela passa pela extinção do Tribunal da Função Pública, mas uma ideia um pouco mais precisa da reestruturação que está a haver dentro do Tribunal de Justiça da União Europeia, particularmente no que diz respeito aos tribunais especializados e ao Tribunal Geral. Outra e segunda pergunta tem que ver com uma questão que eu presumo que vai começar a haver no contexto europeu e com alguma gravidade ou com alguma delicadeza, que tem a ver com a execução do acordo entre a União Europeia e a Turquia relacionada com os refugiados. Eu creio que esse acordo é um acordo que tem suscitado questões jurídicas complexas, dúvidas, e eu pergunto-lhe se se sente preparado para, se entende que é também da competência deste Tribunal, e se sente preparado para começar a receber estas questões daqui a algum tempo, que seguramente vão ser, se calhar, questões em grande número.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. João Santana, queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que o currículo que nos apresentou nos dá, evidentemente, todas as garantias de que estamos diante de alguém que, do ponto de vista da sua preparação profissional, técnica, humana, tem todas as condições para exercer este cargo que aqui está em causa. Isto dito, serei muito breve. Queria colocar-lhe duas perguntas. Pouco para saber também, digamos, da sua sensibilidade que tenho procurado também aferir nas outras audições. A primeira questão diz respeito a este fenómeno de fragmentação da jurisdição comunitária que enfim, se tem vindo a verificar paulatinamente e que, enfim, tem processos de vai-vem, é certo, portanto, com processos de especialização e, ao mesmo tempo, depois, retração. Mas, enfim, que avaliação faz o setor desta dinâmica, se ela facilita, a afirmação robusta do direito comunitário, porque, justamente, o fenómeno de especialização, enfim, abstratamente, permitirá uma forma mais fina de aplicação e de exigência de aplicação desse corpo jurídico, mas se não há, por outro lado, obstáculos, justamente, e não há sombras, digamos assim, neste processo. E a segunda questão prende-se com um problema que já abordámos em audições anteriores e que é o do congestionamento processual e, portanto, as pendências que estão a acontecer de uma forma preocupante neste tribunal. Certo que o alargamento agora proposto visa, precisamente, entre outras coisas, atalhar essa, dar resposta a essa questão, mas seguramente que, tratando de direito da concorrência, evidentemente que, é de esperar que haja sempre o risco de algum congestionamento e, portanto, das pendências serem penalizadoras dos cidadãos. E era isto que eu gostava também de pedir a sua reflexão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não vejo na sala de novo qualquer membro dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PCP, por isso dou a palavra ao Sr. Dr. João Santana para responder em bloco às perguntas colocadas pelos senhores deputados. Tem a palavra.
Sra. Presidente, eu gostaria de responder, obviamente, a cada uma das questões que foram colocadas, mas tentando regrupar aquelas questões que são de alguma maneira conexas. Se porventura me esquecer alguma, depois poderei, no fim, completar. Bom, o papel do Tribunal Geral no quadro atual da defesa dos direitos humanos. Se tem um papel, importantíssimo, tem um papel fundamental. E é preciso não esquecer que, ninguém esquece, que a União Europeia se dotou recentemente, com o Tratado de Lisboa, de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, com valor jurídico igual ao dos tratados, e que se impõe, não apenas às instituições europeias, mas a todos os Estados-membros, quando os Estados-membros aplicam o direito da União Europeia. Isto é uma proteção fundamental que é dada a todos os cidadãos da União Europeia. E todos os tribunais europeus, e o Tribunal Geral, enquanto Tribunal de Competência Genérica, tem um papel fundamental a desempenhar nesta matéria. E já desempenhou, não escapou seguramente a ninguém, todos os acórdons proferidos por este Tribunal, no quadro daquilo que se chama as medidas restritivas, limitativas dos direitos dos cidadãos, no quadro das medidas de combate ao terrorismo e ao combate aos meios financeiros supostamente apoiantes do terrorismo, tudo isso foram matérias que foram objeto de sentenças dos tribunais europeus e o Tribunal Geral, na primeira linha, nessa matéria. Portanto, há de facto, são tribunais que têm uma grande sensibilidade para os problemas dos direitos humanos, para os direitos fundamentais, e aplicam diariamente nas suas mais diversas vertentes, não apenas nos direitos mais políticos, como disse muito bem, hoje em dia, não necessariamente na Europa, mas se vêem postos em causa muito ligeiramente por alguns candidatos a funções eletivas importantes, mas também os direitos sociais, que estão claramente protegidos e espelhados na jurisprudência do Tribunal Geral e dos tribunais europeus em geral. Portanto, é um tribunal que é chamado diariamente a controlar a aplicação e o respeito pelos direitos fundamentais no quadro da União Europeia. Isto também permite responder às questões que me foram colocadas no que diz respeito ao acordo entre a União Europeia e a Turquia. Todas essas medidas que foram previstas terão que ser escrutinizadas à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, todas as medidas que forem tomadas por Estados europeus nesse domínio terão, obviamente, que obedecer aos princípios fundamentais que estão estabelecidos nesse documento da Carta dos Direitos Fundamentais. Quais os casos problemáticos que vão aparecer, ainda temos que ver. Temos que ver, mas não há dúvida nenhuma que o Tribunal-Geral será chamado a pronunciar sobre isso, se os casos lhe forem apresentados. A segunda pergunta, Sr. Dr. Fernando Negrão, a interpretação conforme os tribunais nacionais. Os tribunais nacionais são, como toda a gente sabe, os primeiros tribunais, o juiz de direito comum do direito europeu, são os juízes do tribunal, dos tribunais nacionais, têm que aplicar o direito europeu. E, francamente, pode haver algumas dificuldades de compreensão, de estar ao corrente de todas as especificidades do direito da União que se aplica em relação aos casos julgados pelos tribunais nacionais, e o direito europeu prima em relação ao direito nacional. Como se sabe, é um princípio estabelecido pela jurisprudência dos tribunais europeus, que há o primado do direito da União sobre o direito nacional. Mas a dificuldade numa interpretação conforme é um problema que eu... Enfim, pode haver dificuldades pontuais, mas em princípio não deve existir, porque se o direito europeu é um direito espelhado em regulamentos que são de aplicação direta e em diretivas que têm que ser transpostas no direito nacional, e se os países cumprirem os seus deveres face aos tratados, essa transposição será correta, não deve haver problemas insuperáveis. Pode haver problemas pontuais de interpretação, de má transposição, mas não creio que haja problemas insuperáveis. Existe um problema, pode existir um problema de informação, de formação, de esclarecimento, de formação contínua dos juízes nacionais, e talvez fosse desejável que estas matérias fossem incluídas ainda mais intensamente nos currículos dos centros de estudos judiciários, dos currículos das faculdades, já desde, contrariamente ao que era no meu tempo o caso, hoje em dia o direito da União Europeia está presente desde o início até ao fim dos cursos de direito e depois também nas formações pós-licenciatura que são ministradas nas faculdades e nos centros de estudos judiciários, etc. Portanto, creio que esse problema, com o tempo, tenderá a desaparecer, esse problema. Mas, enfim, podem existir problemas pontuais. Mas não creio que problemas estruturais venham a ser constatados. Sr. Vitalino Canas, a reestruturação dos tribunais europeus é um assunto foi extremamente controverso durante os últimos 2 anos. Como em tudo, há um tempo de debate e há um tempo de decisão, e a decisão foi tomada. Para aqueles que seguiram o debate em termos europeus, não escapou seguramente todas as tensões que existiram no seio mesmo dos tribunais europeus. Não era evidente que, para alguns, que fosse necessária esta reestruturação nos moldes em que ela foi adotada. É difícil neste momento fazer um filme, andar para trás. O que é facto é que constatava-se, isto era um assunto que estava relativamente pacífico entre todos os atores, havia um acréscimo das pendências no Tribunal-Geral. O número de processos aumentava, o número de pendências também, a duração média dos processos no Tribunal-Geral estava a aumentar, estava a atingir, em alguns casos, prazos muito complicados. E era necessário fazer algo. Daí a primeira proposta, apresentada ainda em 2011 pelo Conselho, de aumentar o número de juízes em 12. Ninguém contestava que o aumento fosse necessário. O problema é que foi muito complicado aos Estados-membros porem-se de acordo sobre a maneira de indicar quais os 12 Estados que teriam, numa primeira fase, um segundo juiz. As coisas são o que são e, de facto, durante um ano e meio houve protelar de uma decisão, até que em setembro, se não me engano, sim, em setembro, outubro de 2014, o Tribunal de Justiça, talvez lembrar que neste processo legislativo no que toca às jurisdições da União, há um processo legislativo distinto. A iniciativa legislativa vem do Tribunal de Justiça, a Comissão dá um parecer e o Conselho e o Parlamento aprovam o processo legislativo, ao contrário do que é normal. Portanto, neste caso foi o Tribunal de Justiça que apresentou este plano em 3 fases, que conduziria a prazo, ao fim da terceira fase, à duplicação do número de juízes no Tribunal Geral, que passaria de 28 para 56. na primeira fase, 12 juízes suplementares, numa segunda fase, a fusão do Tribunal da Função Pública e a passagem dos seus 7 juízes para o Tribunal Geral, e numa terceira fase, em 2019, finais de 2019, 9 juízes suplementares que preferiam os 28. E todos os países teriam assim o seu segundo juiz. Esta foi a reforma, a decisão que acabou por ser tomada. Como disse, não era pacífica, não foi pacífica, foi arduamente discutida. Neste momento a decisão está tomada e eu creio que todos os atores estão concentrados em como é que se consegue, numa jurisdição que passa de 28 para 56 juízes, enfim, 2019, 2020, organizar os trabalhos de tal maneira que se consiga assegurar a eficácia e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade da jurisprudência, que, como alguém disse muito bem, por vezes pode resultar da especialização e dos tribunais. Era um tribunal especializado, o Tribunal da Função Pública, tinha sido criado em 2004, exatamente na altura para aliviar o então Tribunal Geral, que se chamava Tribunal de Primeira Instância, de todos os processos numerosos do contencioso da função pública. Na altura pensava-se, inclusivamente, originariamente, uma proposta em juízes especializados, em câmaras especializadas. Depois acabou por ser criado um tribunal especializado e não apenas juízes no seio do Tribunal de Primeira Instância. Houve, de facto, essa tendência na especialização e agora sei-se só retornar da maré. Permitam-me, obviamente com toda a prudência de alguém que ainda não conhece em detalhe o funcionamento, sobretudo do Tribunal Geral, como ele vai ser no futuro alargado a mais membros, dizer que este problema da especialização e do problema da generalidade da competência o impacto que isso pode ter na qualidade da jurisprudência é talvez um bocado exagerada, porque os critérios de atribuição dos processos em tribunal estão publicados, aliás, são públicos, e prevêem a atribuição, o chamado juiz natural, os processos seguem e são atribuídos aos juízes segundo a ordem de entrada. Mas há outros dois critérios, como aliás estão enunciados, podem vê-los no site do tribunal. Existe o critério da conexão entre os processos, e existe o critério da carga de trabalho de cada um dos juízes, que aliás são critérios de atribuição que não escapam aos nossos tribunais, não é? Não é nada de novo. Acontece que, de facto, no Tribunal Geral, pela via destes três critérios, existe já uma especialização de facto, porque 40% dos processos são atribuídos por conexividade, por conexão dos assuntos. E, portanto, já existe uma certa, se quiserem, especialização de facto. De qualquer forma, os juízes também se especializam, exercendo a sua função e tratando os casos do mesmo tipo. Não creio que isto venha a criar grandes problemas. Aliás, um dos argumentos que foi avançado no sentido de propor esta jurisdição a dois níveis e não a três, é que, ao haver apenas dois níveis de jurisdição, se permite ao Tribunal de Justiça garantir a uniformidade.
Tempo de tolerância, doutor.
Ai, desculpe.
Esteja apontado, mas está no tempo de tolerância, ou seja, dou-lhe mais 2 minutos.
Bom, e portanto, não creio que o problema venha a ser terrível. Eu creio que com esta exposição longa toquei em todos os outros assuntos. Como é que eu me preparo para uma competência alargada? Eu tenho, de facto, foi-me reconhecida e de facto sempre foi uma especialidade minha, o direito da função pública, pelo qual tive uma especial apetência, mas nas minhas funções enquanto diretor do Serviço Jurídico da Provedoria de Justiça, a Provedoria de Justiça tem competência genérica. Todos os assuntos que são submetidos ou são submetíveis à apreciação do Tribunal Geral são também à Provedoria de Justiça Europeia. A Provedoria de Justiça Europeia representa, de acordo com o Tratado de Lisboa, um mecanismo alternativo de resolução de problemas, alternativo aos tribunais, mas a competência é a mesma, digamos, em termos genéricos. E, de facto, um dos primeiros controlos que a Provedoria de Justiça faz é o controlo de legalidade, que é, de facto, o principal erro principal pecado de uma administração é agir contra a lei e, portanto, o controle de legalidade faz parte integrante das funções da Provedoria de Justiça Europeia e, portanto, digamos que tenho uma visão bastante alargada do direito comunitário e não apenas do direito da função pública, no qual me sinto particularmente à vontade. Mas creio que terei respondido a todas as questões, talvez o direito da concorrência. O direito da concorrência já foi um problema maior do que no passado, do que hoje em dia, quando não sei se estarão ao corrente, mas enfim, hoje em dia a própria DG Concorrência alterou os seus processos e muitos processos já são resolvidos de uma forma distinta, aquilo que se costuma dizer a settlement procedure, e o número de processos reduziu substancialmente. Já não é hoje o pesadelo que foi aqui há uns anos. Portanto, não creio que venha a haver problemas também gravíssimos nessa matéria e, de facto, o aumento do número de juízes vai permitir aumentar a produtividade, vai permitir aos juízes estarem mais disponíveis imediatamente no início dos processos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Santana, mais uma vez pela sua vinda aqui, pela sujeitar a esta audição das personalidades indicadas pelo Governo. Nós temos, como sabe, um droit de regard, como já dissemos durante a audição dos outros dois candidatos para esta vaga, segunda vaga nacional no Tribunal Geral da União Europeia. Desejamos as maiores felicidades e, mais uma vez, muito obrigada. Pedi aos seus deputados para aguardarem 2 minutos para o encerramento que será feito pelo Sr. Presidente da Comissão, da Primeira Comissão.